nome de onde vem.
Sim, sim.
É isso. Muito bem, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, muito bem-vindos à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, a começar pelas reuniões das comissões e para quebrarmos um bocadinho aqui o gelo, a nossa sugestão é para fazermos uma ronda por cada um de vocês para que se possam todos apresentar, dizerem o vosso nome, de onde vêm, partilharem a vossa idade e eu posso começar por mim. O meu nome é João Pedro Louro, sou deputado do PSD, tenho 31 anos, sou eleito pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, fui até ontem presidente da JSD e agora estou aqui para continuar a servir e é para mim um gosto enorme receber-vos aqui na Assembleia da República e por isso, e porque também vamos fazer novamente uma intervenção de abertura daqui a pouco e portanto fico-me por aqui e passo a palavra ao meu colega, deputado Rui Cardoso, um grande deputado aqui desta Casa da Democracia e depois passamos a bola para vocês.
Obrigado, João Pedro, pelas palavras. Senhoras e senhores deputados, bem-vindos a todos aqui à Casa da Democracia, à Casa de todos vocês, que é a Assembleia da República. O meu nome é Rui Cardoso, tenho 24 anos, sou deputado do Chega, sou professor de História e é um gosto muito grande sempre quando estamos aqui a receber jovens num ato de cidadania que é, aliás, reflexo daquilo que nós queremos, que é discutir ideias, discutir políticas, e é isso que vocês hoje são chamados aqui a fazer, a ser agentes destas decisões e destas discussões que nós muitas vezes aqui temos. E, portanto, passávamos exatamente a vocês, a cada um de vocês, a palavra para que nos pudessem dizer de onde vêm, como se chamam, a vossa idade e se nos quiserem dizer mais alguma coisa aqui para abrirmos este nosso tarde de trabalhos.
Olá a todos, eu sou a Bia, sou do Círculo de Coimbra, tenho 16 anos e estou muito feliz de aqui estar hoje.
Olá, sou o Fábio, tenho 17 anos, também pertenço ao Círculo de Coimbra. Tenho muito prazer em estar aqui, queria dar boa sorte a todos. Obrigado.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Renato Barroso, pertenço ao Círculo Eleitoral de Braga. Estou muito contente por estar aqui convosco e gostava de vos felicitar a todos pela vossa eleição.
Olá, eu sou o José Freitas, também pertenço ao Círculo Eleitoral de Braga e tenho 17 anos.
Bom dia, eu sou a Margarida, também pertenço ao Círculo Eleitoral de Braga, tenho 17 anos e queria-vos dar os parabéns por terem sido eleitos.
Olá a todos, eu sou a Lara e sou do Círculo Eleitoral de Braga e gostava de vos desejar uma boa sessão.
Boa tarde a todos, eu sou Iris Santos, tenho 18 anos e somos Torres Novas, mas pelo Círculo Eleitoral de Santarém. É a nossa primeira vez, espero que corra tudo bem e é isso, obrigada.
Eu sou a Madalena Leiria, não sei se está a ouvir muito bem, tenho 18 anos, também sou Torres Novas, estou pelo Círculo Eleitoral de Santarém e queria desejar boa sorte a todos. Obrigada.
Olá, boa tarde a todos, sou o Rafael de Buff, tenho 17 anos, venho também do Círculo Eleitoral de Santarém e antes de mais quero desejar-vos os parabéns por estar aqui porque já tiveram muito mérito em chegar aqui e boa sorte a todos.
Sou o Ricardo, tenho 18 anos, sou de Torres Novas, do Círculo Eleitoral de Santarém e boa sorte a todos.
Olá, boa tarde, sou o Miguel Barbosa, tenho 18 anos e sou do Círculo Eleitoral de Santarém e sou de Torres Novas.
Olá, boa tarde, sou a Leonor Lopes, tenho 15 anos e venho do Círculo Eleitoral do Porto e desejo a todos uma boa sessão.
Muito boa tarde a todos, sou o Luís Tadeu Silva, também aqui do Porto, tenho 17 anos, espero termos aqui hoje um bom debate e desejo a todos um ótimo trabalho. Obrigado.
Desculpa. Olá, boa tarde a todos, sou a Carolina Lopes, mais uma vez do Círculo Eleitoral do Porto e tenho 17 anos e gostava de vos desejar a todos uma boa tarde de trabalhos.
Olá a todos, o meu nome é Rodrigo Sá, sou do Porto e queria agradecer pela oportunidade e tenho 17 anos.
Olá, boa tarde. Sou o Tiago Paulos, fui eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, tenho 17 anos e queria agradecer a todos por esta oportunidade e espero que as sessões corram bem e que nós estamos aqui a representar o que verdadeiramente é ser um jovem. Muito obrigado.
Olá, meu nome é Henrique de Sousa Monteiro, pertenço ao Círculo Eleitoral do Porto. Desejo a todos uma boa sorte e que temos uma tarde de trabalhos ótima. Obrigado.
Olá a todos, eu chamo Francisco, fui eleito pelo Círculo Eleitoral de Porto Alegre, sou de Porto Alegre e gostaria assim de cumprimentar a todos, desejando uma boa sessão de trabalho. Obrigado.
Olá a todos, o meu nome é Pedro Sotero, tenho 17 anos, fui eleito também pelo Círculo Eleitoral de Porto Alegre. É um prazer muito grande estar aqui hoje e espero que corra tudo bem esta tarde. Obrigado.
Boa tarde a todos, sou o Dinis, tenho 16 anos e sou da Guarda.
Boa tarde a todos, sou a Francisca, tenho 17 anos e também sou da Guarda.
Boa tarde a todos, bom dia a todos, sou a Joana Azevedo, tenho 17 anos e desejo muito boa sorte a todos.
Boa tarde a todos, chamo-me Tomás Pires, tenho 17 anos. Fui eleito pelo Círculo Eleitoral da Guarda e queria antes de mais cumprimentar a todos e desejar uma boa sorte e uma boa tarde de trabalho.
Muito boa tarde a todos, chamo-me Vitor Henriques, tenho 17 anos, jurídico da Beira do Distrito da Guarda e queria desejar-vos a todos, antes de mais, uma excelente sessão e dizer que este é um grande feito para todos vós, para todos os jovens deste país, demonstrar que nós temos voz e mostrar que nós também sabemos participar num jogo democrático. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Antes de mais, espero que tenham todos tido uma boa viagem até aqui. Sou Miguel Varandas, estou aqui no Círculo Eleitoral da Guarda, mas sou de Celorico da Beira, tenho 18 anos. Espero que tenhamos aqui uma tarde de trabalho muito boa em todos. Obrigado.
Boa tarde a todos. Eu sou Matilde Duarte, tenho 18 anos, sou a porta-voz do Círculo Eleitoral de Faro. É a minha terceira vez neste projeto, mas a minha primeira vez na Ação Nacional, portanto eu estou muito, muito contente. E queria felicitar-vos a todos pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e pedir-vos para se lembrarem sempre de todas as pessoas que não podem estar cá, mas que vocês estão a representar de alguma maneira. Obrigada.
Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Sandra, tenho 17 anos, venho também do Círculo Eleitoral de Faro e estou muito contente por ver uma mesa cheia de jovens dispostos a debater e a discutir um tema tão importante nos dias de hoje. Obrigada.
Boa tarde, o meu nome é Iris Amaro, sou do Círculo Eleitoral de Faro e estou muito contente de poder estar aqui presente com todos vocês. Muito obrigada.
Boa tarde a todos, o meu nome é Grace Clayton, sou de Quarteira, portanto pertenço ao Círculo de Faro também. Espero que hoje trabalhemos bem em equipa para passar, enquanto comissão, as melhores medidas possíveis.
Olá, boa tarde a todos, o meu nome é Lara Duarte, fui eleita pelo Círculo Eleitoral de Faro. Quero desejar a todos uma boa tarde de trabalhos e que também estou muito contente por estar aqui hoje.
Senhores deputados, cumprimento-vos a todos. Se chamo Sebastião Felício, tenho 16 anos, fui eleito igualmente pelo Círculo Eleitoral de Faro e sou de Lolé. Espero que esta sessão seja fruto do trabalho de todos e mostre realmente que nós consigamos fazer política, que nós somos capazes e que amanhã, na sessão plenária, consigamos trazer as melhores medidas possíveis para representar este projeto. Obrigado.
Boa tarde a todos. Chamo Tiago Rodrigues da Silva, tenho 17 anos, represento o Círculo da Europa e sou de Nice, em França. E uma boa sorte a todos.
Então, boa tarde a todos. O meu nome é Oceana Sofia Carreira Roda. Eu também represento o Círculo da Europa, venho de Nice, em França. E espero que toda a gente vai passar um bom momento, sobretudo, e aprender desta experiência. Obrigada a todos.
Obrigado. Geralmente, como nas comissões normais que temos aqui no Parlamento, existe uma ordem do dia, uma ordem de trabalhos que, no fundo, norteia aquilo que é o trabalho que fazemos aqui nas comissões. Discutimos iniciativas, ouvimos peticionários, fazemos relatórios, enfim, tudo isso faz um pouco parte do trabalho aqui nas comissões que vocês hoje vão experienciar. E, portanto, para a agenda de trabalhos de hoje, para estarmos todos familiarizados com o que vamos fazer hoje aqui de tarde, teremos, essencialmente, quatro aspectos. Por um lado, em primeiro lugar, a apresentação dos projetos de recomendação e debate na generalidade. Portanto, o processo legislativo desenvolve-se em três fases. Uma primeira fase, que é a generalidade. Uma segunda fase, onde as iniciativas que são apresentadas são trabalhadas ao detalhe, que se chama a especialidade. E depois, geralmente, quando as votações vão sendo positivas ou se vai sendo dado o aval às iniciativas e aos projetos, depois é feita a votação final global, que no fundo é o culminar de todo o processo legislativo. Vocês, aqui em ponto pequeno, concentrado em dois dias, vão poder experienciar aquilo que é um trabalho de tramitação dos projetos que nós, por vezes, demoramos meses aqui a fazer. E, portanto, vão apresentar alguns dos projetos de recomendação que têm em debate nesta comissão, terão 3 minutos para a apresentação das iniciativas e depois, durante 5 minutos, e estaremos a cronometrar aqui os tempos, estão ali 2 cronómetros que vocês poderão ajudar-vos a guiar no controlo que cada um tem que ter dos tempos que tem. E depois do debate as propostas serão alvo de votação, portanto o projeto base será alvo de votação. Depois teremos o debate na especialidade, onde vamos, ou vocês vão, melhor dito, afinar os projetos que cada um tem, fazer propostas de aditamento, retirar determinadas frases que consideram que não devem estar, no fundo fazer esse trabalho de pormenor para tentar que os projetos que levarão a plenário sejam o mais completos possível. E, portanto, esperamos que até às 16h, esperamos que até à hora do lanche tenhamos esta tarefa mais ou menos realizada. Depois do intervalo para o lanche, terão que fazer as perguntas que amanhã vão apresentar aos deputados. Como sabem, amanhã estaremos todos no plenário, o deputado João Pedro Louro, eu, os deputados dos outros partidos, a responder às vossas perguntas na sessão plenária da parte da manhã, e hoje vocês têm como tarefa também fazerem essas perguntas que amanhã nos vão colocar. Portanto, essas perguntas depois serão votadas e aprovadas num total de 4 perguntas. E depois, para culminar o dia, para terminar às 18h, se cumprimos aqui integralmente a agenda, como eu sei que nós vamos cumprir, que vocês vão nos ajudar a isso, às 18h teremos um momento cultural, penso que na sala do Senado, não é? Pronto, basicamente acho que é isto.
Bom, sendo assim e partilhadas todas as informações do vosso dia de hoje, vamos então dar início à apresentação dos projetos de recomendação e ao consequente debate na generalidade. E por isso, devo, em primeiro lugar, partilhar convosco que para a apresentação dos projetos de recomendação os porta-vozes dispõem de 3 minutos para essa apresentação, seguido de um debate de 5 minutos para quem quiser intervir. E por isso, na sequência da apresentação do projeto de recomendação, os senhores deputados que queiram participar no debate na generalidade devem fazer sinal à mesa para que nós possamos dar-vos de imediato a palavra. E por isso, sem mais demoras, passo a palavra ao Círculo da Europa e ao porta-voz do Círculo da Europa para apresentar o seu projeto de recomendação. Tem a palavra, senhora deputada.
Então,
Senhoras e senhores deputados, por o lapso, eu há pouco referi-me aos porta-vozes, mas a apresentação dos projetos de recomendação pode ser feita por qualquer um dos deputados presentes e, inclusive, poderão partilhar o tempo, se assim for, essa a vossa vontade. E por isso, sem mais demoras, passo a palavra à senhora deputada Oceana Roda.
Obrigada. Então, em representação das escolas do ciclo da Europa, nós trazemos como recomendação a criação de um orçamento participativo para os jovens. Então, A nossa recomendação propõe a criação de um orçamento perceptivo para os jovens nas escolas, porque atualmente muitos alunos sentem que a sua opinião raramente é tida em conta nas decisões da escola. No entanto, somos nós que vivemos diariamente nesse espaço, conhecemos os problemas e sabemos muitas vezes quais são as melhorias necessárias. Com esta medida, os estudantes passariam a poder apresentar propostas, debatê-las e votar democraticamente em projetos para melhorar a escola. Estes projetos poderiam incluir, por exemplo, novos espaços de convívio, melhorias no material desportivo, iniciativas de saúde mental, atividades culturais ou projetos ambiciosos. O objetivo não é apenas financiar ideias, o verdadeiro objetivo é ensinar cidadania através da prática. Ao participar no orçamento participativo, os jovens aprendem a ouvir opiniões diferentes, a defender ideias com respeito, a gerir recursos e a tomar decisões em conjunto. Aprendem, acima de tudo, que a democracia não acontece apenas nas eleições, constrói-se todos os dias com participações e responsabilidades. Além disso, esta medida fortalece o sentimento de pertença à escola. Quando os alunos participam nas decisões, sentem-se mais envolvidos, mais motivados e mais responsáveis pelo espaço escolar. Alguns poderiam dizer que os jovens ainda são imaturos, que não têm maturidade suficiente para tomar esse tipo de decisões, mas é precisamente participando que se desenvolve essa maturidade cívica. Dar voz aos jovens não é apenas ouvi-los, é permitir que participem ativamente na construção das soluções, porque a democracia aprende-se praticando a democracia. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, senhora deputada. A mesa registou a intenção do senhor deputado Sebastião Felício de participar no debate, na generalidade. Faça favor, senhor deputado.
Senhores deputados, mais uma vez cumprimento-vos a todos. Senhora deputada porta-voz da Europa, concordo a 100% com a sua intenção. Efetivamente, o orçamento participativo é algo que dá voz aos jovens, é algo que também promove o mais interesse dos jovens pelo espaço escolar. Só aqui uma questão, é que se nós pesquisarmos orçamento participativo na internet e formos ao site da Direção-Geral da Educação, este programa já existe. E eu pessoalmente também estou a participar no orçamento participativo da minha escola e já existe a nível nacional, quer a nível local, muitas autarquias também o fazem. Por isso é uma excelente intenção, senhora deputada, mas a questão é que já acontece. Muito obrigado.
Sim, este programa já está no programa da escola.
Senhor deputado, sim. Se me permitir, quem dá a palavra aos senhores deputados é a mesa.
Desculpa.
Por isso queira aguardar. Mas para responder a este pedido de esclarecimento, tem a palavra ao senhor deputado. Faça favor.
Obrigado. Sou o Tiago Rodrigues da Silva. Senhor deputado, então assim, este orçamento participativo já existe e já tem várias escolas que têm, mas ainda está muito rependido e não há as escolas todas que conseguem meter em prática esse orçamento participativo e nós queremos que a maior parte das escolas de Portugal consiga a fazer um orçamento participativo, porque achamos que é mesmo uma boa coisa e é muito interessante para os jovens. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado, e permitam-me partilhar com os senhores deputados que vamos alterar aqui ligeiramente a forma como o debate vai ocorrer. Primeiro, vamos realizar todas as apresentações dos projetos de recomendação e depois de feita a apresentação de todos os projetos de recomendação, aí sim damos início ao debate e à apresentação dos pedidos de esclarecimento e respectivas respostas a esses mesmos pedidos, depois de serem apresentados todos os projetos de recomendação. E por isso, tem agora a palavra o Círculo Eleitoral de Faro para a apresentação do seu projeto de recomendação. Quem é que vai apresentar? Vão dividir o tempo. Começa a porta-voz. Muito bem, então a senhora deputada tem a palavra.
Gostava de cumprimentar-vos a todos mais uma vez. Vou começar por apresentar a nossa primeira medida. Vou lê-la e depois explicar um bocadinho melhor do que a mesma se trata. Promoção da formação assegurada pelo IFP antes da entrada no mercado de trabalho sobre salários, contratos e direitos laborais, com um certificado de conclusão de modo a incentivar os jovens a realizá-la, podendo esta ser usada como forma de destaque no mercado de trabalho, ou seja, com prioridade em momentos de seleção dos profissionais a serem contratados. Esta medida está enquadrada no regime do Sistema Nacional de Qualificações, sendo uma adição ao Decreto-Lei 396 de 2007. Esta medida pretende fomentar a formação em literacia financeira, o tema que estamos aqui a abordar hoje, nos jovens, que é o principal grupo social que necessita desta literacia para melhorar a sua qualidade de vida e os seus conhecimentos. Nós achamos que com esta primeira medida conseguimos assegurar que grande parte dos jovens consegue aceder à mesma, pois seria um incentivo, criaria um incentivo para este, já que eles teriam um certificado, ao concluírem esta formação, teriam um certificado para destacá-los no mercado de trabalho, algo que é muito difícil hoje em dia, já que todos têm uma licenciatura, ou quase todos, então isto serviria como uma forma de destaque, podendo ser adicionado ao currículo, de forma a que os jovens consigam ser contratados de forma mais eficiente e mais rápida com os seus conhecimentos.
O meu nome é Iris Amaro, vou apresentar a segunda medida, que consiste na criação de um videojogo ou simulador financeiro para a sensibilização sobre o dinheiro, sendo assim uma maneira mais divertida, digamos assim, e mais fácil de os jovens terem interesse sobre estes assuntos. Isto seria como se fosse uma aplicação que seria integrada também no kit digital dos alunos, mas que posteriormente poderia ser instalada em outros aparelhos.
Cumprimento-vos mais uma vez, o meu nome é Grace Clayton e, para além do que já foi referido, gostaríamos de propor um reforço ao módulo de literacia financeira que já existe na disciplina de cidadania, propondo um tempo semanal no 12º ano para os cursos científico-humanísticos e o reforço deste módulo na área de integração para cursos profissionais, de modo a não sobrecarregar os horários.
Eu sou a Matilde Duarte e vou falar da nossa quarta medida, que é a criação de uma plataforma online barra aplicação, ou seja, o formato ainda está a ser decidido, que contém então estes recursos audiovisuais, sejam eles vídeos, podcasts, jogos, para incentivar e chegar ao máximo de jovens possíveis com diferentes interesses, que seriam obviamente relacionados com literacia financeira, e incluir então nesta plataforma, nesta aplicação, influenciadores digitais focados nesta área, obviamente certificados e devidamente escolhidos com a devida segurança, de modo a não passar desinformação e sim informação correta que vai ajudar os nossos jovens neste tema. Obrigado.
Obrigado, senhores deputados. Vai então apresentar o seu projeto de recomendação, o Círculo Eleitoral da Guarda. Tem a palavra, senhora deputada. 3 minutos. Não é? É aí, não é?
Sim.
Força.
Então, as nossas medidas era a criação de um videojogo educativo nacional destinado aos jovens, que simule situações reais do cotidiano, permitindo a aprendizagem prática de conceitos de literacia financeira, como a gestão do orçamento, a poupança e a tomada de decisões económicas. Os jovens utilizam bastante as redes sociais, jogam imenso, isto seria uma boa forma de incentivar, lá está, os jovens nesta área. A segunda medida seria o estabelecimento de parcerias com diversas entidades financeiras, locais e públicas, o que permitiria chegar a todos os jovens, dada esta proximidade, com o objetivo de realizar ações de formação e workshops de literacia financeira nas escolas.
Como terceira medida, temos a criação de uma disciplina obrigatória de literacia financeira no 12º ano, com atividades práticas, comum a todos os cursos, profissionais, científicos ou humanísticos, que oriente os alunos e os prepare para a vida adulta, académica e profissional. Pensamos que a criação desta disciplina é essencial, pode ser tão ou mais importante como português ou matemática, é uma disciplina que, para além da transmissão de conhecimentos, nos prepara para o futuro, futuro a nível de emprego, futuro a nível de gestão de contas pessoais. Muitas vezes somos criticados porque temos um horário muito carregado, uma carga horária muito grande no secundário, mas eu acho que a solução passaria por
reduzir o tempo nas outras disciplinas e adicionar esta disciplina que penso que é fundamental para o nosso futuro.
E por fim, também fora da parte educativa relacionada com a parte da emancipação jovem, iríamos propor, criarmos um programa nacional de incentivo à poupança jovem. Um dos grandes problemas que temos em Portugal é a falta de poupança e a falta de investimentos nos nossos próprios fundos. Esta medida seria positiva à medida que iria incentivar não só a criação de contas de poupança em nome, neste caso seria por parte dos pais, em nome dos filhos, iria criar, digamos assim, a longo prazo um hábito de poupança que era positivo para o nosso país. Como é que nós iríamos fazer isto? Através de reduzir as taxas liberatórias que são cobrados, por exemplo, falando, não diretamente relacionado com isto, mas falando nas taxas que são aplicadas aos rendimentos adquiridos a partir de investimentos, são 28% de taxa aplicada. Neste caso, para incentivarmos precisamente a criar estas contas, iremos reduzir o valor destas taxas liberatórias e dos produtos financeiros em geral. Seria positivo para permitir que os jovens não olhassem para os produtos financeiros e para a criação de poupanças como algo cético ou algo que é desencorajado pelo próprio sistema e permitiria assim criar uma almofada financeira para tempos de crise, que infelizmente são os tempos que estamos a ver atualmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Vamos agora passar ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre para a apresentação do projeto de recomendação. Tem a palavra, senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado. Então, como primeira medida, nós temos a substituição da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento do 12º ano pela disciplina de Literacia Financeira, tornando esta disciplina parte do programa curricular obrigatório. Eu vou passar a explicar brevemente. Muitos dos temas na disciplina de Cidadania, não sei se todos sabem, mas eles são opcionais. O que é que isto cria? Que nem todos os alunos trabalham os mesmos temas. Assim, eu, pelo menos que frequento o secundário no curso de Ciências e Tecnologias, já existe uma coisa no manual de Biologia que é Biologia e Cidadania. E nós consideramos que os temas podem passar a ser trabalhados assim, já que temas como a igualdade e a sustentabilidade, se eu não estou em erro, foi o tema que eu me lembrei, e os temas opcionais criam a diferença nas aprendizagens entre todos os alunos, então seria importante isto.
Na nossa segunda medida, temos então a criação de um apoio remuneratório para estágios de ensino secundário profissional, com forma de ensinar os jovens a gerirem o próprio orçamento. Ou seja, é uma medida que cabe na valorização do trabalho dos alunos. Os alunos desempenham funções reais durante o estágio. O esforço, a responsabilidade e a dedicação deles devem ser reconhecidas financeiramente. Também o desenvolvimento da literacia financeira, ou seja, a receber uma remuneração, ajuda aos jovens a gerir o seu dinheiro, a criar um orçamento e outros métodos importantes, permite uma aprendizagem prática da gestão financeira. Também é, no fundo, um pouco a preparação para a vida adulta, conseguimos preparar jovens neste sentido e também reduz as desigualdades. Muitos alunos têm despesas com transportes, alimentação ou material e assim este apoio ajudaria nesse aspecto. E também acaba por ser uma maior motivação e um desempenho para esses alunos, eles sentem-se mais valorizados.
Não sei se ainda vão usar da palavra, não.
Sim, peço desculpa. Como terceira medida, a criação de uma plataforma digital com o intuito de promover a literacia financeira de forma didática e acessível aos jovens. Os jovens hoje em dia têm um grande acesso às plataformas digitais e esta plataforma, sendo gratuita, faria com que fosse de fácil acesso para todos e com a facilidade, como eu referi, dos jovens a utilizarem as tecnologias, seria de fácil acesso e seria bastante importante.
E por fim, a nossa quarta medida, que é a criação de um jogo digital educativo. Muitos jovens têm dificuldades em manter interesse nos métodos tradicionais de estudo e passam muito tempo em plataformas digitais. Assim, era uma aprendizagem mais motivadora e isto é um complemento do ensino tradicional. Não queremos substituir o que já está nas escolas, mas funciona apenas como um apoio ao estudo desses alunos. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. E agora tem a palavra o Círculo Eleitoral do Porto para a apresentação do seu projeto de recomendação. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado. Queria aproveitar mais uma vez por agradecer por poder estar aqui e por termos esta oportunidade. A nossa primeira medida, o nosso objetivo, no fundo, é qualquer jovem queira ter acesso ao cartão bancário, isto é, dos 12 aos 13 anos, o cartão de débito que está controlado diretamente pelos pais, mas o nosso objetivo é dar a estes jovens ou qualquer pessoa queira acesso ao cartão bancário uma formação. Uma formação básica em literacia financeira que vai permitir ter estes conhecimentos básicos que muitas vezes não temos. Para além disto, esta formação seria dada por especialistas. Por especialistas compreendemos tanto pessoas com uma carreira na área, seja economistas, contabilistas, gente com muitos anos de carreira, mas também estudantes universitários que acabaram de sair da universidade e precisam de um estágio ou ter alguma experiência no mercado de trabalho, e assim também tínhamos um ensino cada vez mais jovem e mais atual. Esta medida vem aliada a uma coisa, a um simples facto, que é 27 a 28% dos jovens em Portugal já têm efetivamente cartão bancário. E estes jovens demonstram uma maior qualificação e uma maior literacia financeira, segundo os dados PISA 2022. Portanto, esta medida também nos vai ajudar a promover aqui o acesso ao cartão bancário e ter um contacto mais direto com o dinheiro. A nossa segunda medida consiste, no fundo, em alterar um site já existente. Atualmente, o governo português desenvolveu um site chamado Finanças à Lupa. Este site, nós podemos todos abri-lo e vemos lá muitas informações básicas sobre o Orçamento de Estado, sobre impostos, sobre finanças públicas. Qual é que é o nosso objetivo? Atualizar este site de forma a também ter uma parte prática, uma parte onde podemos aplicar os conhecimentos que aprendemos do mesmo. O nosso objetivo com isto é, em vez de estarmos a criar outro site, como já existem muitos na internet, tentar concentrar tudo num. Um site que os jovens saibam que, se precisam de aprender alguma coisa sobre literacia financeira, podem recorrer àquele site. A nossa terceira medida baseia-se na criação de um Plano Nacional de Literacia Financeira. No entanto, o nosso objetivo é a parte prática, mais uma vez. Isto seriam workshops abertos a qualquer um, locais públicos, tanto nas escolas como uma pessoa com mais de 18 anos, qualquer idade que seja, poderia aceder. Estes workshops também serão definidos aqui por uma comissão especializada que nós esperamos que seja garantida pelo Ministério das Finanças e da Educação, de forma a garantir a qualidade dos tópicos selecionados. Nós, como incentivo à participação, temos também aqui a questão dos benefícios fiscais. O nosso objetivo é que termos estes workshops e assim incentivamos cada vez mais as pessoas a irem lá por meio dos benefícios fiscais, não tornando mais uma vez um mecanismo obsoleto de combate à falta de literacia financeira. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora tem a palavra o Círculo Eleitoral de Santarém para a apresentação do seu projeto. Tem a palavra.
Muito obrigado. Bom dia a todos, excelentíssimos deputados, caros membros da mesa. Eu sou o Rafael de Buff, porta-voz do Círculo de Santarém, e venho apresentar o nosso projeto de recomendação. Pensamos que os alunos acabam o ensino secundário sem grandes bases para uma vida financeira. E porque não é o nosso objetivo aumentar a carga horária dos alunos, que já é tão preenchida, propomos a criação desta plataforma que faça simulações, seja de orçamentos, seja de investimentos ou escolhas do dia-a-dia. Seria uma forma mais prática de aprender sobre literacia financeira e fazer escolhas para o futuro. Como segunda medida, gostaríamos de implementar um selo oficial para empresas e serviços que promovam práticas financeiras seguras e transparentes, avaliando critérios como clareza de tarifas, proteção contra fraudes e boa comunicação com os jovens. Este selo seria como os selos que todos conhecemos, como, por exemplo, o selo Ecoescolas. Sabem aquelas linhas confusas nos contratos que ninguém percebe? Sabem aquelas letras pequeninas que, por muitas vezes não serem lidas corretamente, nos levam a tomar escolhas erradas? É em oposição a isto que surge esta medida, pois muitas vezes cometemos escolhas erradas na aquisição de produtos e de serviços devido a uma difícil comunicação. Estudos como Economia Comportamental, de Daniel Kahneman, vencedor de Prémio Nobel de Economia, e David Leibson, professor de Economia na Universidade de Harvard, indicam que muitas vezes não optamos pela escolha certa por não termos conhecimento de todas as opções disponíveis ou por uma certa tendência em escolher a primeira opção apresentada. Assim sendo, propomos a criação de um serviço público digital que, mediante a recolha de dados pessoais, como idade, rendimento, objetivos financeiros e mesmo pessoais, tipo de contrato ou serviço pretendido, compare produtos financeiros e serviços essenciais, forneça relatórios personalizados de custos e riscos e ajude qualquer cidadão a tomar decisões financeiras informadas. Há jovens que crescem a ouvir falar de investimentos, impostos e créditos, e outros nunca tiveram essa oportunidade. E o futuro financeiro de um jovem não pode depender da família onde nasceu. Por isso, queremos aproximar escolas, universidades e especialistas, entidades públicas, tudo, levando informação credível e acessível diretamente aos jovens, para que todos tenham a mesma preparação para enfrentar a vida adulta. finalmente entramos no mercado de trabalho a saber trabalhar, mas não necessariamente a saber viver com o dinheiro que ganhamos. Sabemos fazer relatórios, atender clientes e cumprir horários, mas quantos de nós sabem realmente ler um contrato de crédito, evitar dívidas, preparar um futuro? Defendemos então que as 40 horas de formação obrigatória que já existem nas empresas possam também servir para ensinar algo essencial, como evitar passar uma vida inteira a trabalhar sem nunca alcançar estabilidade financeira. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra à mesa.
Sim, muito obrigado, senhores deputados. Informar também, saberão certamente, mas os círculos de Braga e de Coimbra têm as suas propostas de recomendação em debate noutras comissões e, por isso, não apresentam aqui nesta comissão as suas propostas. Fim da parte da apresentação dos projetos de recomendação, vamos entrar na fase de debate, onde se podem inscrever mencionando quais ou qual os projetos que querem, enfim, obter algum esclarecimento, questionar alguma dimensão daquilo que foi apresentado. A mesa aguarda inscrições. 5 minutos por distrito, por círculo. Cada um dos círculos eleitorais, informaram-me aqui os prestimosos serviços que sempre nos ajudam e são os nossos anjos da guarda, que cada círculo eleitoral dispõe de 5 minutos entre pedidos de esclarecimento e respostas ou intervenções que queiram fazer. Portanto, dentro de cada um dos círculos eleitorais tem que fazer essa gestão do tempo, porque tem 5 minutos ao vosso critério para os gastar. Vamos, isso, está bem, podia ser, sim. Vamos seguir por uma questão de método a ordem que tivemos anteriormente, portanto, no Círculo da Europa, passava-vos a palavra, se quiserem fazer alguma intervenção ou algum pedido de esclarecimento, face ao que foi apresentado.
Tenho um pedido de esclarecimento para Santarém. Então, eu queria pedir como é que vocês querem financiar esse projeto e como é que vocês vão atrair as empresas para ajudar-vos e trabalhar com vocês.
Obrigado. Tem a palavra o Círculo Eleitoral de Faro para formular os seus pedidos de esclarecimento.
Posso começar eu? Senhores deputados, o meu pedido de esclarecimento vai para o Círculo Eleitoral do Porto, no âmbito da sua primeira medida, e eu vou ler a medida. Garantir que a Assembleia da República e o Banco de Portugal regulam a existência de formação gratuita sobre literacia financeira, dada por especialistas na área, aos jovens que queiram ter acesso a cartão bancário. Senhores deputados, Portugal é o terceiro país da Europa com maior carga burocrática a nível europeu, exato. O meu pedido de esclarecimento vem na ordem de que se é obrigatório ter esta formação para ter um cartão bancário ou se está disponível. Era só isto, porque se for pela minha leitura da vossa medida, é eu preciso ter estas horas de formação para ter um cartão bancário. Caramba, é papéis, atrás de formações, para conseguir ter um acesso a um cartão de um banco. Obrigado. E passo a palavra à minha colega.
Podem ter a palavra a senhora deputada.
Obrigada. Gostaria de pedir um esclarecimento ao Círculo de Santarém em relação à quinta medida. Aliás, não é pedido de esclarecimento. Nós estamos aqui para avançar com as melhores medidas possíveis, não só para os jovens, mas para Portugal. Portanto, proponho uma alteração à quinta medida. Vocês dizem que gostariam de introduzir a opção de literacia financeira na componente de formação contínua obrigatória. Esta opção, de facto, já existe. Portanto, não muda muito. Porém, como a ideia é, de facto, potencialmente muito boa para o nosso país, propunhamos tornar obrigatória esta opção. E talvez também até aumentar as 40 horas de formação contínua para 50 horas para garantir que realmente as pessoas em formação tenham acesso à melhor informação.
Tem a palavra a senhora deputada.
O meu pedido de esclarecimento é em relação à medida 2 da guarda e é como vão garantir a equidade nas oportunidades das escolas, tendo em conta que as parcerias são locais e que nem todas as localidades, cidades, vilas, aldeias têm os mesmos recursos, por exemplo, associativos ou em termos de organizações. Gostaria também de felicitar o Círculo Eleitoral de Santarém pela vossa quinta medida, que acho que está muito boa. Obrigada.
Gostava de colocar aqui uma questão ao Círculo Eleitoral de Santarém relativamente à vossa segunda medida, criar um selo oficial para as empresas e serviços que promovam práticas financeiras seguras e transparentes. Gostava de questionar como é que esta medida irá incentivar os jovens a adquirirem literacia financeira, já que ela propõe criar um selo para as empresas, ou seja, incentivar as empresas a darem a formação e não propriamente os jovens a adquiri-la. Obrigada.
Eu já dou já a palavra, só queria sensibilizar que os 5 minutos que têm é para os pedidos de esclarecimento que têm que fazer aos outros e, eventualmente, quando a fila rodar, se alguém fizer alguma questão. Portanto, só para sensibilizar que para fazer essa gestão, mas claro que sim, força. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada. Eu queria só questionar o Círculo de Porto Alegre em relação à sua segunda medida. Sendo que os estágios não podem ser remunerados, pois os alunos não podem assinar um contrato. Essa é a minha questão. Como é que vocês vão regular esta situação?
Muito bem. Feitas que estão as questões do Círculo Eleitoral de Faro, vou passar ao Círculo Eleitoral da Guarda, que é uma interpelação à mesa.
Nós temos de fazer todas as perguntas agora ou podemos perguntar uma coisa agora e depois... É?
Muito obrigado. Senhor Deputado, a mesa informa todos que os 5 minutos que têm, a gestão é vossa. Portanto, até os esgotarem, não saímos daqui, em última análise, se vocês assim entenderem. E, portanto, dou um exemplo. Agora, o Círculo Eleitoral de Faro gastou 2 minutos e qualquer coisa... Se tiver pedido de esclarecimento, pode responder no tempo restante. Se ninguém lhes fizer perguntas e no final quiserem falar os outros 3 minutos, podem fazer isso à vontade. E, portanto, os 5 minutos são vossos, a gestão é vossa, a mesa só serve para ser o árbitro na gestão dos trabalhos. Portanto, passávamos ao Círculo Eleitoral da Guarda para fazer as suas intervenções ou pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, congratular-vos a todos pelos projetos que aqui apresentaram. Tenho aqui algumas questões. Começar por felicitar o Círculo de Santarém pelo seu projeto. Contudo, há aqui uma linha na quinta medida que me mete um bocadinho de confusão, para ser sincero. Temos aqui a parte de introduzir a opção de literacia financeira da componente de formação contínua obrigatória, paga pelo empregador. Ora, senhores deputados, os empregadores em Portugal, coitados, têm já amarras ligadas à burocracia, têm impostos para pagar, têm custos com trabalhadores e ainda teriam que pagar esta componente de formação. Portanto, gostaria de questionar se não seria mais positivo garantir que esta formação era garantida no plano educativo pelo Estado, pelos fundos públicos, e assim libertaríamos duas coisas. Primeiro, iríamos aliviar a carga que é posta em cima dos empregadores e, por outro, iríamos garantir uma formação mais universal destes conteúdos. Por fim, para o Círculo da Europa, relativamente à parte da burocracia lúdica. Pois bem, senhores deputados, como nós sabemos, o projeto de recomendação final desta Comissão terá, salvo erro, 5 medidas. E uma das vossas medidas, que é a medida 3, que visa criar conteúdos programáticos de burocracia lúdica. Pois bem, já não basta preencher a folha ligada ao IRS, no caso de quem tenha um negócio, preencher a medida do IRC e mais papelada, papelada, papelada. Por que não otimizar este slot, em aspas, de medida com uma medida que efetivamente introduziria uma reforma prática neste país, que é o que nós precisamos, de cortar efetivamente com a burocracia, avançar com a digitalização, ao invés de estarmos, peço o perdão da expressão, a massacrar os jovens com burocracia lúdica. Muito obrigado.
Aproveitava aqui também a crítica à terceira medida do Círculo Eleitoral Europa. A questão da disciplina de cidadania e desenvolvimento, eu falo por experiência própria, na nossa escola não funciona. Ou seja, não temos uma disciplina de cidadania e desenvolvimento, é distribuída por todas, mas acabamos por nem sequer falar. Portanto, eu acho que aqui não seria, e se a medida fosse para a frente, não teria de ser aplicada na disciplina de cidadania e desenvolvimento. Faço ainda congratular também pelo plano de medidas do Porto, muito completo. Queria só questionar, porque eu também não tenho a certeza, mas queria questionar se a criação, na terceira medida, se a criação de um Plano Nacional de Leitura de Literacia Financeira já não existe. Era só isto. Obrigado.
Muito bem, estão feitas as questões e considerações do Círculo Eleitoral da Guarda. Vamos passar ao Alentejo, a Porto Alegre. Tem a palavra, Sr. Deputado, para fazer a intervenção ao pedido de esclarecimento. Se entenderem.
Em primeiro lugar, dar os parabéns a todos pelos planos aqui apresentados. Tenho uma pergunta para o Círculo Eleitoral da Guarda, sobre a terceira medida. Mesmo retirando tempo de outras disciplinas, estas não devem ser prejudicadas, pois o tempo que temos é suficiente para ser possível lecionar a matéria e eventualmente preparar os exames nacionais. Acho que podemos ver de outra forma o facto de a introdução de uma disciplina obrigatória, porque realmente irá subcarregar a carga horária dos alunos, se não forem mexidas nas outras disciplinas, mas as outras disciplinas também são importantes, porque os exames nacionais são feitos nessas disciplinas e temos mesmo que ter atenção, porque o tempo é suficiente para lecionar e, eventualmente, para preparar os exames. Para Faro, para o Círculo Eleitoral de Faro, como será a terceira medida? É como será integrado este módulo no currículo sem aumento, aumentar demasiado a carga horária dos alunos? Eu não percebi mesmo, é só mesmo um pedido de esclarecimento. E por fim, o Círculo Eleitoral de Santarém, na terceira medida, não consideram que a criação de uma plataforma pública, na vossa primeira medida, de literacia financeira e de um serviço público digital, na terceira medida, poderá resultar em funções semelhantes ou até redundantes entre ambas as medidas? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra ao Círculo Eleitoral do Porto. Faça favor, Sr. Deputado.
Queria aproveitar para responder à primeira dúvida que nos foi questionada sobre a nossa primeira medida, e sim, é obrigatório com o objetivo de garantir a adesão de toda a gente a esta formação. No entanto, eu não considero que seja correto ligarmos esta formação à burocracia desnecessária. Burocracia desnecessária seria um processo que não agregava grande valor nem para os jovens nem para o próprio Estado. Eu considero que aqui uma formação gratuita para qualquer jovem queira ter acesso ao cartão bancário não é burocracia. É, na verdade, uma formação, um investimento na educação e, para além disso, é uma forma de garantirmos que qualquer pessoa que tenha um cartão bancário está bem informada e tem os básicos. É, assim, uma medida que abrange toda a população por ser obrigatória e não, isto não é burocracia, é a formação da população. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, só para continuar a intervenção do Porto, que ainda queremos fazer alguns...
Ah, vão dividir o tempo, não tinha percebido. Sr. Deputado, faça favor.
Peço desculpa se não tinha ficado claro. Também temos alguns pedidos de esclarecimento, nomeadamente começar por Faro, pela nossa primeira medida. Já existem algumas unidades de formação de curta duração, que foram promovidas pelo IEFP, que falam sobre literacia financeira. Queríamos só perceber se as unidades de formação que vocês sugerem são um complemento, um acrescento, ou como é que essas irão funcionar. Também, sobre a vossa segunda medida, se a criação desse videojogo que vocês referem ao simulador, em que disciplina estaria integrada, seria integrada em contexto escolar ou outro. Também relativamente a Porto Alegre, assalentamos as vossas ideias e ideias novas que vocês falam aqui, mas sobre a questão da disciplina obrigatória, como é que garantem que essa disciplina obrigatória tenha devida adesão para nós, enquanto jovens, aprendermos as ideias que vocês pretendem com essa medida? Muito obrigado.
Boa tarde a todos novamente. Respondendo à pergunta do Círculo Eleitoral da Guarda, embora o Plano Nacional de Formação Financeira já exista, a implementação de um novo Plano Nacional de Literatura Financeira garante a atribuição de benefícios fiscais garante uma maior adesão dos portugueses. No entanto, a medida pode ser possivelmente reescrita para incluir uma atualização do plano já existente para incluir tais incentivos ao invés da criação de um novo plano.
Muito Muito obrigado, senhores deputados. Passamos agora então ao Círculo Eleitoral de Santarém para participar no debate. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado. Agradeço desde já as questões do Círculo da Europa e também ao Círculo da Guarda. Como dissemos, as empresas já têm 40 horas obrigatórias, deste modo já existe um financiamento para as mesmas. Relativamente às sugestões de melhoria à nossa medida 5 do Círculo de Faro, não sentimos a necessidade de tornar obrigatória, pois as empresas devem avaliar os conhecimentos dos trabalhadores e decidir aquilo que mais beneficia cada um deles. Relativamente às horas, achamos que seria algo muito benéfico aumentar o número de horas, pois é realmente algo muito importante na sua vida pessoal e de trabalho. Relativamente ainda à Faro, o selo melhora a literacia financeira de várias formas. Primeiro, a premiar empresas e serviços que comunicam desta forma clara e transparente. Estamos a criar um incentivo para estes sites, contratos e empresas para que eles adotem mais estas boas práticas, ajudando os consumidores a tomar decisões mais conscientes. Ao mesmo tempo, os consumidores podem procurar ativamente o selo, usando-o como referência de confiança, o que promove a educação prática. Quem vê o selo sabe que aquela informação ou serviço é confiável e fácil de entender. Relativamente a Porto Alegre, agradecemos também ao Círculo. As nossas medidas não são de todo iguais, até porque têm objetivos diferentes. A medida 1 foca-se na educação prática, simulações e aprendizagem de conceitos, principalmente para jovens. A medida 3 trata de decisões financeiras reais para qualquer cidadão, com dados reais e recomendações personalizadas. Basicamente, numa delas, é como se estivessem a viver em simulações, como se estivessem a viver um videojogo, para realmente perceberem no dia-a-dia como será tomar estas decisões. Quem é que nunca usou uma aplicação, por exemplo, Duolingo, para aprender uma língua? É algo de forma prática, mas é algo que não afeta diretamente as nossas vidas. Já a medida 3 trata então de decisões financeiras reais e, portanto, que vai ter orçamentos reais e vai ter as nossas informações, e não queremos misturar ambas, pois pode gerar confusão e ser contrário àquilo que nós pretendemos. Muito obrigado. Passo a palavra à mesa.
Muito obrigado, senhor deputado. E então passamos a outro círculo eleitoral. É a vez do Círculo Eleitoral de Braga. Tem a palavra, senhor deputado.
Então, o Círculo Eleitoral que eu gostava de interpelar é o Círculo Eleitoral do Porto, em relação à sua segunda medida. Eu gostaria de questionar o grupo em relação à proatividade da medida, ou seja, que grupo social, que grupo de pessoas é que ia procurar esse site, procurar essa informação? Na minha visão, o grupo que iria efetuar essa procura seria já um grupo com um determinado conhecimento sobre o ramo e sobre o conteúdo de literacia financeira. Também gostava de interpelar a terceira medida, em relação a até que ponto esta medida não ia prejudicar o próprio Estado, porque podia haver situações de pessoas que simplesmente comparecessem às reuniões, assinassem um papel que estavam presentes, não absorvessem nenhum conteúdo que lá era partilhado e iam receber benefícios fiscais em relação a terem participado nesse tipo de projetos e de workshops.
Para além disso, gostávamos de interpelar o ciclo eleitoral do Faro, nomeadamente a proposta número 3, introdução de um módulo de literacia financeira desde o ensino básico. A verdade é que, olhando para as evidências empíricas, isso já foi realizado em relação à reciclagem. E a verdade é que, em Portugal, 7 em cada 10 portugueses recicla, mas na verdade apenas 1 em cada 10 sabe reciclar. Isto é o conhecido efeito Dunning-Kruger. A verdade é que, se começarmos a ensinar literacia financeira desde o básico, vamos criar um grande desinteresse por parte dos jovens. Estes jovens vão acreditar que já sabem o suficiente sobre literacia financeira, sendo que há sempre mais coisas a explorar. Obrigado.
E também gostaria de interpelar a medida também 1 do Círculo do Porto, em que eles falavam sobre termos um certificado obrigatório para ter acesso a um cartão bancário e até que ponto é que eu, não tendo certificado, posso usar o cartão de outra pessoa que tem o certificado e fazer na mesma endividar, consumir demasiado, até que ponto é que essa medida é realmente eficaz, porque eu, não tendo certificado, posso usar o cartão de outra pessoa que tem certificado. ou se só posso usar, mesmo eu utilizando o cartão, tenho de mostrar o certificado, tenho essa dúvida em relação a essa medida.
Muito obrigado, senhores deputados. É agora a vez do senhor deputado Fábio Santos, do Círculo Eleitoral de Coimbra. Vão dividir também, façam favor.
Então, antes de tudo, queria fazer então a pergunta ao Círculo Eleitoral de Santarém, pela vossa segunda proposta, que é do seu oficial. Eu gostaria de perguntar uma pergunta que é, porque criar um seu iria exigir critérios rigorosos e gerar muita burocracia. E o que é que eu gostaria de perguntar com isto? Quem é que iria arcar com as despesas da criação de critérios, fiscalização e atribuição desse seu? Queria perguntar, vocês gostariam de aumentar os impostos? O que é que gostariam mesmo de fazer para ter isso? Na quarta proposta, gostaria de perguntar se essas parcerias de iniciativas já existem no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira. O que é que acrescentaria concretamente esta proposta? Vou passar agora para o Abraão.
Em relação ao Círculo do Porto, a vossa primeira proposta da formação gratuita sobre o certificado, se implicasse que qualquer pessoa que quisesse um cartão de multibanco necessitasse dessa formação, que entidade é que suportaria os custos da certificação, da fiscalização e da organização dessas formações? Se tais fossem obrigatórias, como é que conseguiriam controlar todos estes aspectos? Em relação ao Círculo da Guarda, a vossa quarta medida, apesar de incentivar a poupança jovem, que é um objetivo positivo, a proposta pode acabar por beneficiar, sobretudo, as famílias com maior capacidade de investir, o que acabaria por aumentar as desigualdades. Então, gostaríamos de saber como é que evitariam que essa medida beneficiasse as famílias com mais bens com as famílias que têm menos bens. Como é que lutariam contra essa desigualdade?
Ok. Então, vamos fazer só um ponto de situação relativamente aos tempos que ainda tem, cada círculo eleitoral ainda tem disponível para poderem gerir as próximas intervenções, se assim for essa a vossa vontade, e por isso o Círculo da Europa tem neste momento 4 minutos e 42, o Círculo de Faro tem 2 minutos e 20, o Círculo da Guarda 2 minutos e 23, o Círculo de Porto Alegre 3 minutos e 34, Porto 3 e 10, Santarém 2 e 51, Braga 2 e 35, Coimbra 3 e 8. E por isso a mesa já registou um pedido de intervenção do Círculo da Europa, e por isso quem quiser intervir também faça sinal, Círculo de Faro também, por isso sem mais demoras passo a palavra à senhora deputada do Círculo da Europa.
Então, eu tinha uma pergunta para as senhoras deputadas que andaram a falar de um jogo para informar sobre a literacia financeira. Então, eu queria dizer que os jovens já passam muito tempo no telefone, então se calhar não podia ser uma mesura feita na oral, de maneira oral, por exemplo com o roleplay, onde nós distribuímos roles, onde nós temos mise em situação real, mas oralmente, para não incentivar os jovens a utilizar mais o telefone. Obrigado.
Círculo de Faro.
Vou ser muito rápido e conciso, Sr. Presidente, também por respeito às minhas colegas. Sr. Deputado, primeiro passo-lhe a citar o conceito de burocracia. A burocracia é um sistema de organização administrativa baseado em hierarquia, divisão de tarefas e regras formais. Ou seja, não é só coisas más, um Estado sem burocracia não funciona. Continuando, ora, isto é, não é mais, não é excesso, mas vamos lá aqui ver uma coisa. Imaginemos um jovem, por acaso há aqui jovens com já 18 anos, um jovem que quer investir, um jovem que tem as suas poupanças e quer aplicá-las, o jovem está condicionado ao investimento, está condicionado à sua liberdade de aplicar o dinheiro que ganhou com o seu trabalho, porventura, e está condicionado por esta formação que é obrigatória.
Isto não vai fazer com que os jovens tenham maior atração pelos ativos financeiros. Vai fazer com que os jovens se sintam mais afastados daquilo que é os ativos financeiros e os produtos financeiros, que também é uma componente da literacia financeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Círculo de Faro deseja continuar a usar da palavra? Sim. Faça a favor, senhora deputada.
Obrigada pela palavra. Em resposta ao Círculo de Coimbra, em relação ao desinteresse dos jovens por ter esta disciplina de literacia financeira desde o básico... Braga, peço imensa desculpa, foi um mal-entendido. De facto, já existe esta educação desde os princípios da vida. Às vezes um simples jogo que nós não percebemos no primeiro, segundo, terceiro ano é realmente educação financeira adaptada às mentes dessa altura. Já existe, já está incorporado. No entanto, chega a um ponto em que é preciso formalizar um bocadinho esta educação. E é por isso que, respondendo ao Círculo de Porto Alegre, propomos a tal disciplina oficial no 12º ano. E sim, isto implica um aumento da carga horária, apenas para os cursos de científico-humanísticos. Portanto, um tempo no 12º ano. Acho que todos concordamos que a carga horária é muito mais facilitada nesta altura. Portanto, um tempo na época, quando estamos todos a sentir que vamos sair de casa, que precisamos mesmo desta educação, acho que vale a pena. Para além disso, como as cargas horárias dos cursos profissionais não são os mesmos que os nossos, propunhamos realmente alterar o programa da área de integração para aumentar o módulo disso.
Muito obrigado, senhora obrigada. Deputada. O Círculo de...
10 segundos.
Quantos? O Círculo de Faro dispõe de 9 segundos, por isso apelo à sua capacidade de síntese, senhora deputada.
Supostamente disseram-nos que tínhamos 2 minutos e 20, se no relógio ainda só conta 1 minuto. Não foi contada, ok.
Peço senhora desculpa, deputada, obrigada. Os serviços não falham. E por isso, senhora deputada, tem 9 segundos. Faça favor.
Respondendo ao Círculo do Porto, e é verdade que já existem formações no IFP e a nossa primeira medida iria contribuir como um complemento, mas iria se destacar, pois forneceria um certificado que permitiria destacar os jovens do mercado de trabalho no momento de seleção dos mesmos.
Muito obrigado. E teve alguma tolerância. Tem agora a palavra ao Círculo Eleitoral da Guarda. Façam um favor.
Antes de mais, gostaríamos de agradecer a todas as críticas feitas, tentaremos esclarecer o máximo possível. Em resposta ao Círculo Eleitoral de Faro, relativamente à segunda medida, seria envolver a Câmara Municipal ou também juntas de freguesia para garantir o acesso a áreas de entidades bancárias, como por exemplo o acesso a transportes para os alunos. Também seria... garantir a formação de professores que seriam capazes também de realizar esses workshops e formações.
Ainda respondendo à crítica feita. Peço desculpa. Eu acho que a este nível, cada instituição tenta puxar um pouco a brasa à sua sardinha e, portanto, devíamos incluir várias do mesmo tipo, de entidades bancárias, incluir vários bancos, assim como contabilistas, e o jovem ficava com a sua percepção de cada um. Respondendo à crítica de Porto Alegre, relativamente à terceira medida, eu acho que já foi respondida pela deputada de Faro, e muito bem respondida, porque é uma disciplina fundamental, tão mais importante como português e matemática, como já disse. Eu acho que no 12º temos a carga horária mais facilitada, e eu acho que era uma mais-valia para nós e para o nosso futuro. Em último caso, poderíamos otimizar... Eu percebo que as disciplinas dispõem de tempo e é pouco, mas eu acho que mesmo que a literacia financeira poderia ser uma disciplina essencial e é o que nos prepara para o futuro, mais português e matemática, talvez.
Certo. Respondendo à questão colocada pelo Círculo de Coimbra, dizer o seguinte... Como é evidente, eu não quero ajudar os mais ricos. Aquilo que eu quero fazer é incentivar os jovens a investirem em poupança sem terem medo de criar riqueza. A solução mais lógica, indo de encontro ao sistema relativamente ao IRS, seria uma espécie de taxação progressiva. Nós aquilo que propomos não é a eliminação das taxas liberatórias, seria a redução de taxas liberatórias. Poderíamos colocar, hipoteticamente falando, 2 ou 3 balizas, só que de taxas mais reduzidas para permitir o quê? E ao contrário do que acontece com o sistema fiscal, que também era um à chega, que eu gostava de fazer para a especialidade relativamente ao seguinte. Nós temos um sistema fiscal que é absolutamente asfixiante em Portugal. E aquilo que nós temos é milhentas taxas, com intervalos muito pequeninos, gostaria de terminar, e que não permitem uma pessoa criar riqueza. Nós aquilo que gostaríamos de fazer era, neste sistema, exatamente fazer o oposto e permitir que as pessoas não tivessem medo de criar poupanças, que era para ganharem mais. Nós não podemos ter medo de criar riqueza neste país.
Muito obrigado. Passamos então ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre para a intervenção no debate. Faz favor.
Muito obrigado. Desde já peço desculpa, mas eu não consegui perceber quem é que nos tinha interpelado sobre o facto dos alunos supostamente não poderem assinar o contrato para os estágios remunerados. Mas, ok, então eu vou passar a explicar. Nós em Porto Alegre existe uma escola, que é a Escola de Hotelaria, que é um exemplo que eu uso sempre, que é um exemplo muito próximo, e que, na verdade, eles, ao fazerem os estágios, principalmente os estágios no verão, eles podem assinar um contrato, um contacto, e são eles mesmos que são pagos, ou seja, nem chega a passar pelos pais. Penso que isso possa passar pela sua inscrição na escola logo de início, mas quando chega a altura de serem pagos, são eles próprios que assinam o contrato e recebem o dinheiro da forma que entenderem. Também o Círculo Eleitoral do Porto perguntou-nos sobre se achávamos que esta nova disciplina teria a devida adesão. Nós consideramos que, mesmo com o exemplo que foi dado há bocado com o Duolingo no caso das línguas, também neste caso com a criação de jogos digitais e uma plataforma gratuita, esta disciplina pode se tornar não só interativa, mas com a adesão que é necessária para algo que é tão importante. Espero ter esclarecido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao Círculo Eleitoral do Porto. Façam favor.
Pronto, então, nós queríamos apenas responder à pergunta colocada, se não me engano, pelo Círculo Eleitoral de Braga, relativamente à nossa primeira medida. Nesta medida nós propomos a necessidade de uma formação certificada para obtermos um cartão e não para lhe darmos o uso. A partir do momento que cada um de nós obtém esse cartão, passa a ser nossa responsabilidade exclusiva, ou seja, a responsabilidade do seu proprietário, decidir de que forma é que o utilizamos e a quem é que o emprestamos, tudo o que já acontece. Obrigada.
Também relativamente a Braga, o que foi questionado à nossa segunda medida. Claro, quando nós falamos de um site, também falamos da sua promoção e fica implícito que queremos promover esse site e dar a conhecer às pessoas que vocês frisaram, que se calhar não têm tanto conhecimento sobre literacia financeira e não vão conhecer esse site, passarem também a conhecer e poderem utilizar essas ferramentas. Claro, também pode haver uma ideia de certa componente de formação e aliarmos essa plataforma, já que vai ficar tão completa e tão elaborada, juntarmos essa componente a uma formação também nas escolas.
Respondendo à pergunta do Círculo Eleitoral de Faro, a formação é precisamente para aproximar os jovens do conhecimento na área. De qualquer forma, seria um condicionamento, uma vez que seria uma precaução de que os jovens já teriam um conhecimento na área antes de o aplicarem na prática. O nosso intuito é a promoção de um bom uso do cartão.
Estou a interpelar para falar sobre a questão que nos foi dada aos workshops. Quanto aos workshops, nós consideramos que efetivamente poderia vir a ser um problema alguém lá só assinar o nome e ter acesso aos benefícios fiscais. No entanto, nós, tanto na nossa primeira medida como na terceira medida, pretendemos associá-la a um sistema de avaliação. Portanto, não será apenas marcar presença e não participar da atividade, será marcar presença, participar da atividade e demonstrar que obteve os conhecimentos. Isto é para o número um. Depois eu queria fazer uma questão a vários círculos. O de Faro é um dos que tem este problema, que é, quanto à criação da nova plataforma, nós consideramos, tal como vai ao encontro da nossa segunda medida, que o melhor aqui seria pegarmos na aplicação e no site que já existe, neste caso, de forma a darmos ainda mais uso e a colocar a atividade prática. Isto não é uma crítica, não é uma pergunta, é um apelo. Um apelo para que todos nós tenhamos, no fundo, a sensibilidade de pegar no que já existe, modificá-lo de forma a ser mais prático e não criar ainda mais um como já existe, que seria obsoleto. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Passamos agora ao Círculo de Santarém, que ainda dispõe de tempo, e por isso tem a palavra o senhor deputado.
Muito obrigado. Agradeço ao Círculo de Coimbra pela sua questão em relação à nossa segunda medida. O selo será atribuído com base em critérios objetivos e auditáveis, que podem incluir, como por exemplo, a clareza e transparência de custos, tarifas, comissões, juros, encargos apresentados de forma compreensível, a proteção do consumidor, mecanismos de prevenção contra fraudes e práticas enganosas, comunicação responsável, práticas financeiras seguras, acessibilidade da informação, etc. Em relação ao orçamento para o mesmo, a maioria, se não todas as nossas medidas que estamos a propor, requerem um investimento. Assim sendo, achamos que, partindo do dinheiro que o Estado tem destinado a estas medidas e projetos, esta medida é algo muito importante e que realmente poderá fazer a diferença. Obrigado.
Gostaria de fazer uma pergunta ao Círculo Eleitoral da Guarda e acaba por abranger também outras escolas que falam sobre a criação de uma disciplina obrigatória de literacia financeira no 12º ano. O 12º ano é um ano de grande sobrecarga curricular e é um ano altamente exigente. Existem várias disciplinas como Matemática A, Português, História A, que têm currículos e aprendizagens essenciais bastante extensas. Tendo em conta também que o tema da literacia financeira já está presente de forma transversal nas várias disciplinas, qual é a necessidade de o concentrar numa disciplina autónoma no 12º ano? Acho que não existe essa necessidade. Obrigada.
Gostávamos também de questionar o Círculo Eleitoral de Porto Alegre quanto à segunda medida. A implementação do apoio remunerativo relatório para estágios levanta dúvidas quanto à sustentabilidade financeira deste e ainda à origem dos apoios. Além disso, como é que conseguem garantir que esta medida não cria desigualdades entre diferentes tipos de estágios ou escolas profissionais, dependendo dos recursos disponíveis de cada um? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Círculo Eleitoral de Braga.
Eu queria agradecer ao grupo, ao Círculo Eleitoral do Porto, por ter respondido às nossas questões e queria dizer mais duas coisas. A vossa resposta em relação à primeira medida comprova exatamente a ineficácia da medida, ou seja, não, eu para utilizar um cartão não preciso de realizar não preciso de ter essa certificação. Eu preciso de ou seja, como é que eu vou dizer? Essa certificação só me vai dar a vantagem de ter um cartão meu, mas eu posso utilizar o cartão de outra pessoa qualquer que possua essa certificação. E em relação à segunda medida, eu gostava de dizer que promover uma medida é bastante diferente de criar interesse e atração por ela. Ou seja, quando vocês falam em estratégias de promover essa medida, não vai significar automaticamente que a população que tem menos conhecimento vai ficar interessada por ela.
Bem. A literacia financeira não é apenas uma competência técnica, mas uma ferramenta para a emancipação dos individuais. E tal como esta, a cidadania apresenta vários temas que são importantes para o desenvolvimento do ser humano e da cidadania do mesmo. Eliminar a cidadania, na nossa visão, não fazia qualquer sentido para adicionar a literacia financeira. Talvez fizesse mais sentido, como Porto Alegre falou, que temos os temas que não são obrigatórios, transformar a literacia num tema obrigatório e incluí-lo na cidadania. Segundo o artigo 15, as secundárias não são obrigatórias a ter a disciplina de cidadania integrada no horário. Muitas vezes são coadjuvadas com outras disciplinas, ou seja, transformá-la e mudá-la completamente não fazia sentido na nossa visão. Para nós, o mais certo a se fazer era transformar a literacia financeira num tema obrigatório a ser desenvolvido dentro da disciplina de cidadania. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem a palavra, por fim, o Círculo de Coimbra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Queria só fazer um pedido de esclarecimento ao Círculo de Porto Alegre sobre também a sua segunda medida da remuneração monetária para os jovens que estão a fazer estágio. Eu queria perguntar como é que, com uma remuneração dessas, iria ajudar os jovens realmente a saber gerir o seu dinheiro, porque sem os jovens terem realmente onde aprender e só terem dinheiro, não vão saber gerir. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que já receberam prémios monetários gigantes, e desculpem o termo, mas estouraram o dinheiro todo. Eu gostaria mesmo de saber como é que, só dando dinheiro aos jovens, hoje vão saber realmente gerir o dinheiro. Muito obrigado. Passo a palavra.
Em relação ao que estava o Círculo de Braga a falar e de acordo com as vossas propostas, O tema de literacia financeira é um tema obrigatório e transversal a todos os anos de ensino. A literacia financeira, de acordo com as aprendizagens essenciais, é obrigatória de ser abordada. Pode não acontecer, e vamos ser sinceros, não acontece, a cidadania neste momento em Portugal não funciona da forma correta, mas é um tema que está previsto de ser abordado. Então, eu não acho que disciplinas obrigatórias, a focar-se apenas num dos conteúdos obrigatórios, sejam o mais correto, pois temos outros temas bastante importantes e nem todos podem ter uma disciplina apenas para eles.
Muito obrigado. Terminámos esta primeira fase do debate. Há círculos eleitorais que já não dispõem de tempo, outros ainda dispõem de alguns segundos. Foram feitos ainda alguns pedidos de esclarecimento nesta ronda, portanto vou passar a dizer-vos os tempos que têm, aproveitando para cumprimentar os muitos jornalistas que estão neste momento a acompanhar os nossos trabalhos. Bem-vindos. Portanto, a Europa ainda tem 4 minutos e 9 segundos. Faro esgotou o tempo. A Guarda também esgotou o tempo. Porto Alegre, 2 minutos e 18. Porto, 1 minuto e 2 segundos. Santarém, 56 segundos. Braga, 43 segundos. E Coimbra, 1 minuto e 45. Se algum dos grupos, de algum dos círculos eleitorais pretender utilizar o tempo remanescente, por favor, sinalize à mesa essa intenção. Todos ao mesmo tempo, não. A sinalizar que quer intervir. Portanto, têm 1 minuto e 2 segundos. Façam favor.
Bem, é só relativamente à questão, ao complemento da questão que foi feita por Braga. Relativamente ao uso do cartão, uma coisa é usá-lo, outra coisa é tê-lo em seu nome. Claro que podemos utilizar o cartão de outra pessoa, mas claro que é um benefício muito maior termos esse cartão em nosso nome e podermos utilizá-lo. Relativamente à nossa segunda medida, o que nós referimos é que, claro que sempre que nós dizemos uma destas medidas, ela tem de ser aliada a uma certa componente de divulgação e também, paralelamente a essa medida, claro que a ser aplicada tem de ter essa componente de divulgação que vocês referem e é uma preocupação válida que nós compreendemos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém do Circo do Porto pretende intervir. Se não, vamos passar... Força. Ainda do Circo do Porto, não é? Muito bem. 32 segundos.
Pronto, eu também queria interpelar Faro, Porto Alegre, Guarda, Europa, sobre a substituição da cidadania, da matéria de cidadania. Eu acho que todos nós somos alunos, muitos sabem a importância de cidadania, pois quando temos de apelar a problemas dentro da nossa turma, a cidadania é o principal momento que podemos usar. Eu acho que é crucial usá-lo. E também nos impedir também de ir à direção para qualquer problema e etc. Então eu acho que muito retirar obrigado. A cidadania não seria possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém? Vamos passar aqui, como sinalizou primeiro, ao Círculo de Braga. Força.
Ainda em relação à questão do cartão. Tem vantagem, certo, mas eu posso usar a tempo todo o cartão que está em nome de outra pessoa e fazer as compras que eu quiser com o cartão que está em nome de outra pessoa e investir o que quiser com o cartão que está em nome de outra pessoa. Por isso, qual é a eficácia, qual é o potencial dessa medida? Não consigo mesmo perceber qual é a necessidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E penso que Porto Alegre estava-me também a sinalizar, portanto, faz favor, tem a palavra.
Então, quanto à pergunta que nos colocaram sobre a origem dos apoios ou, por exemplo, a desigualdade nos estágios quando estes fossem renumerados, é muito fácil exemplificar isto, mais uma vez com o exemplo da Escola de Hotelaria, que serve e faz esses estágios não só em eventos públicos, mas também privados, ou seja, quanto à origem dos apoios, estes poderiam ser pagos se há uma festa privada e são os próprios alunos da Escola de Hotelaria a irem ajudar. Ou, por exemplo, em algo organizado por uma Câmara Municipal, também poderia por aí ser pago. Quanto à pergunta de Coimbra sobre como isso ajudaria os jovens apenas quando eles são a ser pagos e não há supostamente uma explicação, também considero que isto pode passar um bocado pelos pais. Vou passar a explicar. Os alunos quando vão estudar, têm despesas como transportes, material, alimentação e se não há remuneração, este dinheiro, enquanto não houver
trabalho vai ser pago pelos pais. Assim, já não o teria de ser e com a ajuda dos pais aprendiam a gerir o dinheiro de forma a conseguirem pagar todas estas coisas e ainda, se possível, juntar um pouco de dinheiro, que é esse o objetivo. Espero ter esclarecido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Círculo da Europa também sinalizou à mesa que pretendia intervir. Portanto, tem a palavra. Faça um favor.
Então, era para responder à primeira questão que nós tivemos, que não foi uma questão, foi uma afirmação. Eu queria adicionar que, depois do diário de Leiria.pt, diz que um terço das propostas do orçamento participativo ainda não foi executado. Então, nós queremos que o orçamento participativo do jovem seja mesmo executado, que os jovens não perdam confiança em o Estado, sobre os dispositivos que nós damos para eles poderem participar na democracia. E também tem desigualdades nas escolas. Algumas escolas podem ter um orçamento mais grande do que outros e nós queremos que seja mais ou menos igualitário porque toda a gente possa ter mais ou menos o que eles querem nos seus projetos. É tudo. Obrigado.
Obrigado. O Círculo de Coimbra está a sinalizar à mesa que pretende intervir, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado, faz favor.
Novamente a Porto Alegre. Era só para fazer uma pergunta, porque eu gostaria de saber se esse apoio monetário que iriam receber do estágio seria de acordo com a sua realidade financeira, de acordo com o seu escalão ou não. Porque também, dependendo do que vocês disseram, o exemplo que vocês disseram, serviria para as pessoas saberem gerir o seu dinheiro para comprar, por exemplo, material escolar, em vez dos pais terem de gastar o seu dinheiro. Mas pessoas com mais necessitadas já têm os escalões, por exemplo, o escalão A ou o escalão B, que têm, já recebem dinheiro para comprar o próprio material escolar e aí sim os alunos podem usar esse dinheiro na própria reprografia da escola para comprar o seu material escolar e gerir o seu dinheiro de acordo com o que há na reprografia. Era essa a minha pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais nenhum pedido de inscrição, portanto, o círculo da Guarda pretende... Já não tem tempo. Estamos o serviço aqui a sinalizar, portanto, vamos mesmo passar ao período da votação, que se vai fazer do seguinte modo. A mesa vai submeter à consideração dos senhores deputados cada um dos projetos de recomendação da Europa, de Faro, da Guarda, de Porto Alegre, por Santarém. Cada círculo eleitoral pode e deve votar em mais do que uma iniciativa e serão apenas apurados os votos a favor. Naturalmente que as medidas que, no fundo, forem mais votadas serão aquelas que serão depois tidas em consideração. Portanto, se calhar passávamos à votação. Vamos projetar as medidas no projetor. Estou duas interpelações à mesa.
Correto, Sr. Presidente. Na fase seguinte, podemos alterar medidas e vamos debater em especialidade, correto?
Fase de especialidade, isto é uma nota importante, podem ser feitas propostas de aditamento, que é acrescentar coisas, podem ser feitas propostas de retirada de alguns elementos da proposta e podem, no fundo, ser propostas novas redações, que sejam, no fundo, melhorem as ideias que estejam aqui em discussão. Portanto, essa é a mesma fase da especialidade, é a fase do afinar dos detalhes das várias propostas. Mas tinha ali outro pedido de interpelação à mesa?
Eu tinha uma questão. A votação vai decorrer de modo a votar nos projetos de recomendação ou nas medidas em concreto?
Na primeira votação é o projeto como um todo. Okay. Depois, na especialidade, é que vamos, ou vão, aliás, analisar medida a medida.
Medida a medida, ok. Mas só as que votaram, ou seja, o projeto de recomendação que for mais votado, são essas as medidas que vão ser abordadas depois. Ok. Obrigada.
Exato, só vai passar um projeto aquele que tiver um maior número de votos dentro da a favor. Muito bem, vamos passar à votação. Pomos à votação o projeto de recomendação do Círculo da Europa. Quem vota a favor?
O Círculo da Europa pode votar.
vocês.
Sim, sim, podem votar na vossa, naturalmente, mas em mais do que uma, não é? Porque o objetivo, estão aqui todos os senhores deputados, como deve ser, em prol, a trabalhar de medidas em prol de todos, em prol da comunidade, e portanto é nesse espírito democrático de construção que se podem votar em mais do que uma. Portanto, vamos só para clarificar e que os serviços possam também anotar as intenções de voto, mais uma vez, ponha à votação a proposta de recomendação do Círculo da Europa. Quem vota a favor? Ninguém vota a favor, portanto, um total de 0 votos. Pomos à votação o projeto de recomendação do Círculo de Faro, que vai ser projetado em breve. Já está.
No meio de uma votação,
geralmente não. Vamos só. Força.
Nós, neste caso, sim, não podemos votar em dois
podem. Todos os círculos eleitorais, tenham eles ou não propostas em cima da mesa nesta comissão, podem votar nas propostas que entenderem serem as melhores aqui, naturalmente. Portanto, vamos passar então à votação do Círculo Eleitoral de Faro. Quem vota a favor? Portanto, vota o Círculo Eleitoral de Faro. Vota uma parte da Guarda, Porto Alegre e Santarém. E Braga. Ponham lá as mãos no ar, se faz favor, senhores deputados, bem no ar. A proposta, contaram aqui os da Guarda, estes dois braços aqui levantados, em grande forma. Muito bem, podem baixar os braços. É a proposta do Círculo Eleitoral de Faro, teve um total de 14 votos a favor. Vamos passar ao projeto de recomendação do Círculo Eleitoral da Guarda. Quem vota a favor? Tenho que pôr bem os braços no ar todos, quem quiser votar a favor, só para facilitar. Espero. E estabilizem. A proposta de recomendação do Círculo Eleitoral da Guarda teve um total de 16 votos a favor. Queres fazer o resto?
Muito bem, agora passamos à votação do projeto de recomendação do Círculo de Porto Alegre. Quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor. Passamos ao projeto de recomendação do Porto. Quem vota a favor? O Porto convenceu. Vinte e seis votos a favor. E por fim, mas não menos importante, o Círculo de Santarém. Quem vota a favor? Também convenceu. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. E o projeto de recomendação do Círculo de Santarém também teve 26 votos. E por isso nós temos um empate entre o projeto de recomendação do Porto e o projeto de recomendação do Santarém, e o nosso regimento diz que, em caso de empate, teremos de repetir a votação entre estes dois projetos. E por isso, sem mais demoras, vamos repetir a votação dos dois projetos do Porto e de Santarém. Primeiro, relativamente ao projeto de recomendação do Círculo do Porto, que está a ser projetado neste preciso momento, quem vota a favor? Muito obrigado, senhores deputados. 22 votos. E passamos agora à votação do projeto de recomendação do Círculo de Santarém. Quem vota a favor? Esperemos que não dê 22 votos. E desta vez o projeto de recomendação de Santarém contou com 11 votos e por isso o Círculo do Porto conseguiu eleger o seu projeto de recomendação e será o projeto que foi eleito e que passará a ser o denominado projeto base e que será discutido na fase de especialidade. Muitos parabéns ao Círculo do Porto. Sim. Vamos então passar à fase da especialidade, ao debate na fase da especialidade. Eu creio que agora não temos projetado o projeto do Círculo do Porto, mas aproveito para informar que neste preciso momento em que foi terminada a fase da generalidade, o projeto do Círculo do Porto tem 3 medidas. E que, segundo o nosso regimento, o projeto, no final, deverá ter, no mínimo, 2 medidas e, no máximo, 5 medidas. E, por isso, quero informar os senhores deputados que, no âmbito da discussão da fase de especialidade e no âmbito da apresentação das propostas de eliminação, de adição ou de alteração, o projeto deverá terminar entre este número de medidas. Feita e partilhada esta informação, reforçar que a apresentação de propostas que será feita a seguir tem essencialmente 3 modelos. O primeiro modelo é a proposta de eliminação, ou seja, é a apresentação e a proposta de eliminar uma das medidas que esteja no projeto base. A segunda forma de apresentar uma proposta é uma proposta de alteração, mas que se trata de... Perdoem-me, senhores deputados. A segunda forma é uma proposta de alteração a uma das medidas que já esteja no projeto base e, portanto, nós temos aquelas 3 medidas que vocês estão a visualizar e, portanto, trata-se de uma proposta de alteração ao texto de qualquer uma daquelas 3 medidas que vocês estão a ver, e a última forma que vocês têm de apresentar uma proposta de alteração é uma proposta de alteração que introduz uma nova medida. E por isso se podem e têm essa oportunidade de apresentar uma 4ª ou 5ª medida a este projeto base. E portanto, partilhada esta informação, agora entramos numa fase em que vocês, os senhores deputados, vão ter de se organizar entre si para formarem grupos entre vós, que não têm de ser necessariamente os dos vossos círculos, mas que devem ser compostos pelo mínimo de 8 deputados, e portanto 8 membros, e portanto vão ter de se organizar por grupos, e cada grupo no qual os senhores deputados vão fazer parte pode apresentar depois 2 medidas, ou 2 propostas de alteração ao projeto base, sendo que no caso de haverem propostas de eliminação, cada grupo só pode apresentar uma única proposta de eliminação. E, portanto, a sugestão da mesa é que se constituam e se organizem para formar 2 grupos de 8 deputados e 2 grupos de 9 deputados para que as contas batam certo e que não haja um grande desequilíbrio depois na votação na especialidade. Sendo que vamos interromper a reunião durante no máximo 10 minutos para que os senhores deputados possam organizar-se e constituir estes 4 grupos, 2 de 8 e 2 de 9 elementos, e poderem apresentar e submeter as propostas e fazer chegar as propostas à mesa, e eu e o senhor deputado Rui Cardoso, interromperemos os trabalhos para que vocês possam organizar-se, elaborar as propostas, e nós estamos aqui a aguardar ansiosamente a chegada dessas mesmas propostas. Muito obrigado, dou os trabalhos por interrompidos e façam o favor de se organizar. Obrigado.